Olá, eu sou a Maria Tereza Reis, eu sou jornalista e esse é o podcast Saúde que se Comunica. Podcast Saúde que se Comunica apresenta a nova série Olha Quem Tá Falando do SUS, que é parceria minha com Paulo Capucci, gestor em saúde. Na série anterior, na sala de espera, tratamos das filas no Sistema Único de Saúde, o SUS. Conversamos com especialistas que nos contaram sobre como melhorar o acesso aos serviços. A nova série está sendo lançada em um momento festivo, quando comemoramos os 35 anos de existência do SUS, criado na Constituição de 1988 e regulamentado pela Lei 8080. De 1990. Olha Quem Tá Falando do SUS vai trazer histórias e memórias da construção do nosso sistema público, gratuito e universal de saúde. Vamos conversar com aqueles e com aquelas que contribuíram e ainda contribuem com esse projeto técnico e político de garantia do direito à saúde no Brasil. E, para começar a série Olha Quem Tá Falando do SUS, Paulo Capucci conversou com quem teve papel fundamental na criação do SUS, um dos criadores da legislação, que foi deputado federal constituinte, o médico sanitarista Eduardo Jorge.
E aí, Eduardo, quanto tempo, hein? Faz tempo que não te via, cara. Como é que tá? Tá tudo bem?
Bom, eu estou.
E hoje você tá aqui com a gente pra gente começar a série, né? Em homenagem aos 35 anos, né, do SUS, alguns dizem 37.
Depende da Constituinte ou da Lei 8080.
É, né? Daí 35 ou 37 é um longo caminho. Né?
Eu acho curtíssimo. Por quê? Porque eu viajava para Paraíba, são 3 mil quilômetros. Então, 35 anos de SUS, 37 com a Constituinte, você está mais ou menos ali passando do Espírito Santo. Pela BR-101, né? Você tem que ir pela BR-101.
É verdade.
Andamos 1.300 quilômetros.
É uma questão.
Falta 1.700 para chegar onde a gente quer. Mas o importante é não sair da BR-101.
Pois é.
Para não errar o caminho.
É. Eduardo, vamos começar esse papo. Conta um pouco para nós, né? Porque você vem de muitos anos de luta, acaba aqui na Constituinte. Você já era um militante político, né? E como você é médico, certamente você dirigiu muito do teu esforço, da tua luta voltada para o direito à saúde. Conta pra gente como é que foi mudar na Constituinte, como é que se deu a batalha pelo SUS.
Mas como você falou que eu sou muito velho, eu sou mesmo, né? Agora acabei de ser aposentado da Secretaria da Saúde.
Ah, é?
Sim, fui aposentado porque disse que atingiu o limite constitucional.
Você está na expulsória.
75 anos.
Você está na expulsória.
Eu era o funcionário mais velho da Secretaria, tinha 48 anos de serviço, porque eu entrei em 1976, né, com o concurso. Então, você falou que eu sou velho? Então, mas sou um velho rebelde. Tanto que eu não vou nem obedecer essa sua primeira pergunta, porque todo mundo pensa que quem inventou a saúde pública, o pessoal do século XXI, né? Que eles pensam que quem inventou a saúde no Brasil foi o SUS. Isso não é verdade. A gente que é do SUS, que está na origem do SUS, como você é um pouco velho também, está na origem do SUS, a gente não pode fazer ter essa memória muito fraca, né? O Brasil, e a área da saúde do Brasil, existia antes do SUS. E a gente não pode esquecer, por exemplo, né, os grandes sanitaristas do final do Império, do começo da República, Oswaldo Cruz, Adolfo Lutz, Emílio Rivas, Carlos Chagas, Belisário Pena, Roquete Pinto. Né. O Brasil tinha um corpo, né, de sanitaristas no final do Império, inclusive alguns mandados estudar na Europa pelo nosso querido imperador, muito bom. Né. O Brasil foi um dos primeiros países da América a erradicar a febre amarela nas grandes cidades, erradicar a dengue. O Brasil foi o primeiro da América a erradicar a dengue.
Foi,
botou para fora o mosquito, botou para fora o mosquito, depois ele voltou, porque ele se instalou em Miami, em Cuba, e voltou e atacou pelo Belém. Então o Brasil tem uma tradição já de saúde, né, antiga, que a gente não pode esquecer. Tem a tradição das Santas Casas, que é uma herança benigna que a gente tem da presença portuguesa aqui no Brasil.
1543, primeiro.
E até hoje existem e vão continuar trabalhando, estão trabalhando junto com o SUS.
Fundação CESP.
A Fundação CESP fez um trabalho importante em alguns pontos do interior do Brasil. Eu queria então lembrar uma pessoa que para mim, cada vez que eu fico mais velho, mais eu me torno admirador, como uma amostra de que já existia inteligência de saúde no Brasil antes do SUS, o Dr. Walter Lezé. Para as pessoas novas, pode desconhecer um sujeito como esse. Eu sou fã absoluto do Dr. Walter Lezé. Ele foi um secretário de saúde duas vezes da Secretaria Estadual de Saúde, a mais vetusta Secretaria de Saúde do Brasil, essa de São Paulo. E lá pelos anos 70, ainda na época da ditadura militar,
70, é.
O Walter Lezé já se dedicava a fazer um esboço de atenção universal, né? Reorganizando a Secretaria Estadual, ampliando a Secretaria Estadual e fazendo uma coisa que até hoje eu penso que é quase um milagre, né? O homem inventou que ia criar uma carreira de médicos sanitaristas, tempo integral, dedicação exclusiva, tipo Itamaraty, tipo Exército, né? Ia colocar esse pessoal para comandar essa vetusta Secretaria do Estado. E ele fez. Ele criou na Assembleia Legislativa a carreira, com 400 e tantas vagas. Você imagina, você que é acostumado a trabalhar nessa interface institucional com a Assembleia e com o Parlamento, sabe que isso não é brincadeira. Ele criou o convênio com a Faculdade de Saúde Pública, o curso, o concurso para o curso, bolsa para a gente vir para cá, e depois abriu o concurso para a gente entrar na Secretaria de Saúde. E ele colocou, em 4, 5 anos, eu calculo que uns 400 médicos jovens, médicas e médicos jovens, né, para dirigir a secretaria. Os velhos de lá, a secretaria, ficaram nervosíssimos, quer dizer, é um subversivo, é um louco. Dirigir distritos de saúde, centros de saúde, ambulatórios, hospitais. Você imagina, então, você, uma secretaria como essa, antiga, estruturada, razoavelmente estruturada, uma das poucas do Brasil, recebe 400 jovens com 23, 24, 25, 26 anos naquela época. Naquela época, e geralmente pessoas interessadas em aspectos sociais, pessoas iam para essa área de saúde pública, gente com visão social. Ele colocou 400 desses jovens para dirigir a secretaria. Eu me lembro, né, que eu e minha mulher entramos no primeiro concurso para o curso e primeiro concurso para entrar. Eu fui para Itaquera e São Mateus. Fiquei responsável por Itaquera e São Mateus, e ela com Guaianazes, que era mais pobre ainda. A gente virou a secretaria de perna pro ar. E o doutor Walter Lezé dava risada, né? com essa inventividade, essa criatividade, essa cobrança. Isso daí, veja, né? Que coisa extraordinária, né? Uma secretaria que era a secretaria, talvez a maior secretaria de Estado do Brasil, pré-SUS. E aí isso faz me lembrar uma coisa importante para as pessoas de hoje, né? É porque a gente viveu a realidade do atendimento, dessa tentativa de atendimento, que era uma coisa ainda muito precária, de atendimento universal. A gente viveu isso. Eu tinha 25 anos, eu e minha mulher devia ter os 25 anos, quando a gente foi morar na Zona Leste, e fui responsável. A situação era precaríssima. Na cidade mais importante do Brasil, na cidade mundial de São Paulo, no distrito que eu era o responsável, Itaquera e São Mateus, um país gigante, né? Eu ficava no Centro de Saúde 1 de Itaquera. Era Centro de Saúde 1, porque teoricamente, potencialmente, era o mais complexo. Diga quantos consultórios tinha o CS1 de Itaquera em 1976.
Ah, devia ter uns 3, não
Um consultório! Isso era a situação em 1976.
Aí, né, Eduardo?
Em São Paulo, né? Imagine a situação em Ouricuri. Sabe onde é Ouricuri?
Eu não faço ideia. Não.
Fronteira de Pernambuco, Ceará, lá perto de onde o Luiz Gonzaga nasceu. Imagine a situação do Brasil em Ouricuri. Então, quem tinha assistência médica garantida no Brasil antes da Constituinte, antes do SUS? Quem tinha carteira assinada, porque vinha da época de Getúlio, né? E os funcionários públicos, nós, civis e militares. E isso é menos de um terço da população do Brasil. Mais de dois terços da população do Brasil tinha essas raras Santas Casas, esses raros iniciativas estaduais. Eu acredito assim, dos 5.500 municípios, se você pegasse naquela época, se 400, 500 municípios tivessem alguma estrutura, era muito. Então isso era o Brasil há 40 e poucos anos atrás. Pré-SUS. Então essa era a realidade. 70% da população brasileira era tecnicamente indigente em relação à saúde. Não tinha nenhum direito. Era quase um favor de Deus em Santas Casas, ou do pai do Estado, né, de alguns microsistemas que tinha, fazer o atendimento desse povo. É muito pouco tempo, né, que a gente viveu nessa fase pré-SUS. Não quer dizer, então, que não tinha nada. Tinha, mas era muito pouco, né? Mas sim, tinha alguma coisa.
Sim, sim. Tem outro cara que eu sei que você gosta bastante, que o Adib já tem.
É, esse aí, bom, eu não quero falar dele, né?
Por que você não quer falar do Adib?
Não, porque todo mundo diz que eu sou tiete dele.
Ele te atendia muito bem, eu lembro disso.
Bom, mas isso aí, vamos dizer assim, é um flash sobre pré-SUS. Aí a gente pode entrar no SUS. Havia então uma inquietação nos arraiais da saúde do Brasil naquela época, década de 70, final da década de 70, tanto, inclusive um governo autoritário e tudo, em relação a isso, porque era evidente que o Brasil não podia ficar desse jeito. Assim, o pessoal participava de reuniões da Organização Mundial da Saúde e via que o Brasil estava totalmente defasado. Né? Então havia uma angústia nas autoridades, nos médicos, no pessoal da saúde, mas, em relação a essa situação.
E tinha também um movimento social importante.
Sim,
né,
sim, então esse movimento social era por causa da angústia nossa, né, de trabalhadores da saúde, seja um médico como eu, que é na periferia, ou seja uma autoridade, um ministro da saúde, e dentro que isso aí não podia continuar. Então, quando a gente chegou na Constituinte, no dia 1988, esse fervilhar, a conferência que houve, aquele encontro de Brasília, dois anos antes.
1986,
né? Tem um encontro.
Nona conferência.
Então, esse vamos dizer assim.
Nona, não, oitava.
Oitava,
pelo amor de Deus.
Oitava. Esse, vamos dizer assim, fervilhar de pensamento em relação à reforma necessária para a saúde do Brasil propiciou que os constituintes da saúde, ligados à saúde, preocupados com a saúde, que eram muito poucos, tinham um programa mais ou menos, um roteiro mais ou menos traçado.
Quem é, Eduardo? Você? Quem mais?
Aí,
que fechava
a Constituinte foi dividida em alguns grupos. Né? Uhum. Um dos grupos era chamada Ordem Social.
Uhum.
A Ordem Social dividia-se em Previdência, Assistência Social, Saúde, Educação, Meio Ambiente. Então, tinha subcomissões de uma para cada dessas, uma desses pedaços. E eu fiquei responsável pela saúde. E também sobre Previdência, porque na época da bancada do Partido Trabalhador, ninguém entendia de previdência. O Lula ia dividir as áreas, né? Plínio de Arruda vai para a agricultura, Plínio de tal vai para você. Aí eu disse, eu quero a saúde, eu quero. Né? Aí ele olhou a lista lá e disse, e você então fica com a saúde e a previdência? Bom, eu não entendo nada de previdência. E alguém aqui entende, porra? Então eu fiquei com a saúde e a previdência veio de brinde para mim. Então, né, o grupo da saúde tinha gente muito boa, né, gente da era, muita gente, eu era do PT, mas tinha muita gente do MDB, da área da saúde. Carlos Moscone, por exemplo, Raimundo, que era de Minas Gerais, muita pessoa muito boa. Raimundo Bezerra, que era um médico lá do interior, lá nas terras do Padre Cícero, muito amigo do Dr. Luiz Guimarães. Tinha a Abigail Feitosa, que era uma médica cearense, mas eleita pela Bahia, que era amiga de Luiz Carlos Prestes, era prestista. Então tinha, era uma subcomissão
bem. Outro deputado da Bahia que dobrava com você também em alguns projetos?
O Valdir Pires?
Valdir Pires.
Não, o Valdir.
Ele não foi constituinte?
Não foi constituinte.
Ah.
O Valdir, eu vim encontrar com ele depois,
na outra
pedaço lá. O Valdir tinha sido ministro da Previdência do João Goulart.
Sim, sim.
É um muito amigo meu. Então, esse grupo da saúde teve essa vantagem. Né? A gente tinha por trás da gente, né, um bom acúmulo de como poderia ser uma reforma. A votação na subcomissão teve algumas decisões cruciais. Né? Nós queríamos chegar. A luta fundamental era trazer o direito universal à saúde para o Brasil, como existia já há algum tempo na Inglaterra, na Suécia. Essa era a questão fundamental. Como você organizar um sistema onde os 70% que eram considerados indigentes, pré-SUS, pudesse ter direito à saúde garantido na lei. E como organizar isso num país gigantesco e desigual. Porque uma coisa é fazer isso na Inglaterra, um país muito mais homogêneo e com um orçamento muito mais folgado. Outra coisa é fazer isso num país como o Brasil, altamente desigual, talvez o mais desigual do mundo, Era na época, ainda é. E muito grande, muito grande. Então, realmente, a gente tinha um problema orçamentário, tinha um problema estrutural, mas esse era o nosso desafio. Uma decisão muito importante da comissão, a primeira delas, é que eu, representando a minha ideologia na época e o programa do meu partido na época, botei em votação logo de cara a estatização geral do sistema de saúde no Brasil. Estatização total.
Para começar a conversa.
Para começar a conversa, né? Foi a votos. Eu só tive 2 votos. Eu mesmo e a Abigail, porque a Abigail era minha conterrânea da Bahia, era prestígio, né? Eu voto com o Eduardo. Então, fui derrotado. Mas aí, em compensação, né, o pessoal do MDB, que era muito ligado ao Partido Comunista Brasileiro, o PCB, antigo partido nosso, influenciado por ele, inclusive tinha um assessor do Luiz Guaranja, Eleutério, doutor Eleutério, que era um grande expoente do PCB e era um assessor especialíssimo do doutor Luiz Guaranja, apresentou também as ideias dele de fazer uma estatização progressiva. Eles eram reformistas, eu era revolucionário, mas eles eram reformistas. Resultado, perderam também. Perderam, que a constituinte nossa era a constituição de centro, né? Centro-esquerda, centro-direita, e isso se refletia nos grupos, inclusive no nosso. No nosso grupo, por exemplo, estava o Roberto Jefferson.
Roberto
Jefferson estava no nosso. Você sabe quem?
Claro.
Essa figura. Claro. Essa figura esquisita. Né?
É.
Então, o Roberto Jefferson fazia parte desse subgrupo da saúde. Porque ele tinha uma clientela muito grande nos hospitais do Inácio do Rio de Janeiro.
Uhum.
Clientela política.
Uhum.
Então, era um grupo que tinha, refletia essa composição ideológica,
claro,
da Constituinte.
Claro.
Então, o pessoal, os reformistas do MDB e do PCB também perderam a estatização progressiva. Né? Então, a gente foi caminhando na discussão, e chegou a um modelo que era aceitável, né, pela composição da subcomissão e da comissão depois, que também passava a votação da comissão, e principalmente a gente já estava olhando para o plenário, né? Que a gente tinha que levar para o plenário com 600 constituintes, senadores e deputados, para aprovar a nossa ideia. Foi, então, isso daí é que surgiu a ideia de um sistema que garantisse o direito universal, todo mundo ia ter direito à quebradeira de coco lá do Maranhão, e o empresário de Campinas, né, iam ter, em São Paulo, iam ter o mesmo direito. Isso no Brasil é uma reforma de grande profundidade, de grande alcance, né? É até emocionante fazer isso num país como o Brasil, num sistema assim de debate no parlamento. Isso, inclusive, teve uma influência muito grande nos meus neurônios depois. Isso é outra história. Mas então a gente conseguiu uma fórmula, né, que o direito era garantido e que a gente ia fazer isso sem uma estatização nem progressiva, nem instantânea como a minha, e ia fazer cooperando com quem quisesse cooperar conosco. Ou seja, né, se as Santas Casas, os hospitais filantrópicos, a iniciativa privada quisesse participar da montagem desse hipotético e utópico, segundo alguns, impossível, segundo alguns, sistema universal, né, a gente poderia, desde que seguindo os princípios, é claro, dessa universalização. Então, isso foi aprovado na subcomissão, foi aprovado na comissão e a gente tinha que levar para o plenário. Bom, aí no plenário a votação era 600, né? E a discussão envolvia muito mais gente.
Sim.
Né? Gente, inclusive, que não tinha intimidade com o debate. Né? Então, por isso é uma coisa que pouca gente sabe, né? Mas eu, o Raimundo Bezerra e o Moscone, né, por precaução, o relator do plenário era o senador Mário Covas. Que era um sujeito de centro-esquerda, né? E com temperamento espanhol, né? Então você imagine como é que era a relação dele com a centro-direita e com a direita. Né? Então ele nos apoiava, mas já tinha dado a palavra com a gente. Bom, aí a gente foi falar com o outro lado, né? Porque no outro lado tinha o pessoal da direita, da centro-direita, que tinha se articulado para enfrentar o Mário Covas, e que era liderado por um deputado da Bahia, que tinha sido ministro da saúde do José Sarney. O José Sarney era presidente, substituindo o Tancredo, e esse senhor tinha sido ministro dele um bom tempo.
Quem era?
Carlos Santana.
Carlos Santana.
É, um deputado federal eleito pela Bahia, meu conterrâneo. E ele, e um professor de pediatria, muito respeitado, sujeito sério, né? Muito respeitado lá em Salvador. E ele era o líder do Centrão contra a gente da esquerda, centro-esquerda. Aí, vamos falar com o Carlos Santana. Vai explicar para ele, ó, como é que é, tal. E foi logo o Raimundo Bezerra, que é um sujeito muito hábil, muito amigo do Dr. Luiz, e o Moscone, que era mineiro, e eu, que era o representante da esquerda, da extrema esquerda, toda a extrema esquerda. Ele não tem dúvida que era todo mundo. E o falando com o Carlos Santana, e ele disse, deixa eu ver. Se vocês estão, se não estão estatizando as santas casas, não, olha aqui, eu quero que fique bem claro, então você faça a proposta, que a gente emenda, e já conversa com o Cova também. Aí eles não tem que colocar claro que a iniciativa privada vai continuar existindo no Brasil na saúde. Eu quero que isso seja escrito. Mas tá, não, tem que estar escrito, está bom, está escrito. Né? Aí fizemos um acordo com ele. Resultado. Votação no plenário. Aquelas votações eram verdadeiras batalhas campais.
Sim, imagina.
Redução da jornada de trabalho, estatiza isso. A votação do SUS passou por unanimidade.
Pronto.
Não foi unanimidade porque teve um voto contra.
Ah, foi?
Foi. Hein? O filme do ACM, Luiz Eduardo Magalhães.
Ah, foi?
É. Também por coincidência, você sabe que esses baianos são muito medidos. É baiano também. Eu fui falar com ele, que eu me dava muito bem com ele. Meu avô foi cabo eleitoral do pai dele, lá na Bahia. Mas, Luiz, você votou contra? Votei. Porque na época, o Luiz Eduardo estava lendo Mises e Hayek, estava entusiasmadíssimo com o ultraliberalismo, né? Era um sujeito muito correto, o que acertava e votava, um sujeito de palavra. Disse, mas por que, Luiz, você votou contra? Eu votei, porque isso tem muito cheiro de Estado. Então o meu instinto mandou eu votar contra. Mas veja, né? O SUS foi aprovado praticamente, a criação do SUS, né? Que era uma ideia, né? Foi aprovado numa assembleia que ia da direita, à extrema direita, à extrema esquerda, praticamente por unanimidade.
600 deputados, né?
Quantos eram? 600 e tantos, entre senadores e deputados. É. Então, essa é vamos dizer assim, ó, um episódio muito interessante desse processo. Portanto, eu insisto, essa tese que eu assisti com vocês aqui, quando era secretário de saúde, o SUS não é de partido A, nem partido B, nem de partido C. O SUS é uma ideia nacional. Foi aprovado por unanimidade. Então, portanto, né, a gente deve encarar isso como um patrimônio nacional, não como uma coisa partidarizada, né, comandada por ideologia A, B ou C.
Eduardo, o feito SUS, mesmo tendo esse sucesso nessa construção política, implantar não foi fácil, né? Não foi fácil, até chegar à lei orgânica, organizar tudo. Também teve muita negociação, porque os municípios não eram protagonistas, né?
Município
da saúde.
Não, o município não tinha nada de
nada, né?
Como eu falei, nem 10% do município tem alguma coisa.
Pois é.
Então,
como é que foi essa construção?
Inclusive, isso era uma das críticas a nós, defensores do SUS. Então, o município não vai ter condição nunca de fazer isso. O SUS foi a política pública que primeiro no Brasil acreditou de verdade nos municípios.
Mas como é que foi trazer
isso? Seguindo, inclusive, uma coisa, uma ideia muito forte do governador Franco Montoro, né? Que o município é onde está a população, é o local onde a população mora. Então, o governo tem que estar o mais próximo possível dos municípios. Então, foi o SUS que praticamente inventou isso em termos de política pública. E o SUS inventou uma outra coisa no Brasil. É o trabalho cooperado entre União, 27 estados e 5.500 municípios. Foi a primeira política pública que articulou isso. Veja que coisa fantástica. Agora, depois disso, muitas políticas públicas querem imitar o SUS. Né?
Sim.
SUS da segurança, SUS da assistência social, SUS da educação. Mas quem lançou isso no Brasil, Paulo, foi o SUS também. Sim. O SUS lançou a fé na capacidade dos municípios trabalharem uma política complexa como a saúde.
A necessidade de que a União, o Estado e os municípios, em vez de brigarem, empurrarem a coisa um para o outro, trabalhassem em conjunto, né? Então, era uma mudança muito grande na política brasileira. Né?
E para chegar no 80-80, como é que foi? Não,
depois,
ou foi mais fácil?
Na Constituição você tem alguns princípios, né? Depois você tem que detalhar isso numa lei, que no caso nosso era a Lei 8.080 de 1990. Foram dois anos de discussão praticamente, mas ficou uma coisa mais detalhada, como é que a União e os Estados e os municípios vão dividir as tarefas. Né?
Tinha muita atenção? Não?
Sim, tinha, porque as pessoas, com razão, né? Muitos deputados diziam, eu conheço o município de Goiás, nunca vai acontecer isso, né? Eu não podia contradizê-lo totalmente. Né? Era quase uma questão de fé, né? Que o modelo nosso implicava numa fé utópica. Né? Mas a gente convenceu, votou, a Lei 8.080 refletiu bem, eu acho, né? O espírito da Constituição. O presidente Collor vetou algumas coisas, a gente derrubou o veto deles, foi o primeiro assunto que o presidente Collor foi derrubado. A gente perdeu também coisas na 8.080, já tinha perdido na Constituição, por exemplo, a questão da vinculação de um orçamento mínimo obrigatório da União, Estados e Municípios, nós já tínhamos perdido na Constituinte, perdemos, porque os economistas vetaram, os economistas de direita, de centro, de esquerda, todos eles eram contra, né, a vinculação, que seria antidemocrático, que amarra os prefeitos, amarra os governadores, então, não tiraram da educação porque não tiveram coragem, né? Da Constituinte. Mas nós da saúde tivemos negado essa pretensão nossa e perdemos de novo para esse pensamento dos economistas contra a gente na Lei 8.080. Perdemos novamente a vinculação na 8.080, mas, de maneira geral, foi boa e refletiu o espírito da Constituição. E aí começa isso aí, 1990, e 1991 começou de verdade a implantação, a caminhada de implantação desse sistema.
E aí o Sérgio, como sossegava, foi virar secretário logo em São Paulo para implantar o SUS aqui.
Mas antes disso tem uma coisa muito difícil, né, nesse início da gestação, agora já nasceu. Em 90, com a Lei 8.080, já nasceu. Mas o bebezinho, né, ele não tinha que pagasse o leite para ele. Porque a gente não tinha dinheiro.
Não tinha que embalasse, nem alimentar.
O Ministério da Saúde, coitado, tinha que ser o maestro dessa conversa com os estados e com os municípios, tinha que convencer os municípios a entrarem nesse trabalho muito difícil e não tinha dinheiro. Então, essa questão, essa dificuldade nos acompanhou desde a Constituinte, na Lei 8.080 e na implantação. Esse século XX, que foi de 90 até o ano 2000, o SUS funcionou quase sem dinheiro novo, né? O único dinheiro novo mesmo que teve, né, foi graças à coragem, ao discernimento, à iniciativa dessa pessoa que vocês acham que eu admiro muito.
Eu não acho nada, não.
Que o doutor Adilho já teve.
Você que está dizendo que os outros acham.
O doutor Adilho já teve, que o homem chegou lá e teve coragem de dizer o seguinte: vamos propor um imposto novo para financiar o nascimento do
foi a CPMF.
A CPMF, né? Então foi aquela batalha da CPMF, teve todos os episódios interessantíssimos, né? E que deu um pouco de fôlego até que no ano 2000 a gente aprovou uma emenda, que eu sou um dos autores, junto com o deputado Valdir Pires e o deputado Moscone, que é a emenda constitucional 29/2000, que aí deu uma estabilidade ao sistema, porque criou um orçamento mínimo obrigatório federal, estadual e municipal. Aí o SUS e o secretário municipal, o secretário estadual e o ministro podem planejar. Como é que eu posso planejar uma política altamente complexa se eu sou secretário municipal, se eu sou secretário estadual ou se eu sou ministro da Saúde, que eu não sei como é que vai ser o orçamento daqui a um ano. Como é que eu vou investir na construção de uma unidade básica, de um ambulatório, de um hospital, se eu não sei se eu vou ter dinheiro no orçamento seguinte para manter, porque você sabe que é mais caro manter do que construir. Não, né?
Aquela máxima, né? Uma unidade de saúde custa por ano o que ela levou para ser construída.
Então, quer
dizer, dali para frente é uma unidade por ano.
Então essa emenda 29, que mais do que aumentar um pouco o dinheiro, aumentou um pouco o dinheiro da SUS, um pouquinho, não foi muito não, né? Mas mais do que aumentar o dinheiro do SUS para ele caminhar na direção que a gente quer, ela deu capacidade de planejamento, segurança de planejamento para os gestores
no SUS a partir daí. Mas aí já é a virada do século. Aí já estamos no século XXI, que é outra história.
Depois de sua experiência no Legislativo como deputado constituinte, Eduardo Jorge encarou o desafio de ser secretário municipal de saúde do município de São Paulo. Nas gestões de Luiz Erundina, que foi prefeita entre 1989 e 1992, e Marta Suplicy, que ocupou o cargo de 2001 a 2004.
Eu fui secretário de saúde duas vezes, né? Em São Paulo. As duas prefeitas praticamente me intimaram a ser secretário. Não é que pedi, nem queria, né? Eu fui porque a Luiz Erundina, eu não posso negar nada, ela quase, ela tem uma relação maternal e eu filial com ela. E a Marta, eu não ia deixar a Marta na mão depois que o Maluf destruiu a Secretaria de Saúde.
Foi.
Com aquela experiência maluca dele de privatização selvagem.
Foi.
Então a gente não podia
deixar, né?
A gente não podia deixar a prefeita Marta na mão. A São Paulo entrou atrasado no Sistema Único de Saúde, só em 2001. Mas eu tenho orgulho do trabalho desses médicos, enfermeiras, agentes comunitários, assistentes sociais, que
levantaram. Mas é para ter mesmo.
É para ter essa secretaria.
Que as pessoas, inclusive, Eduardo, que a gente quer que estejam ouvindo você contar essa história, né? Porque isso não pode se perder. Essa batalha do SUS é uma batalha de construção de um padrão civilizatório, de desenvolvimento político, social, que é. Não tem igual na história moderna de países da linha do Brasil e nem o próprio Brasil, né? Então, recuperar, manter a memória disso é importantíssimo para saber que essa construção
é muito importante para defender que ele continue trabalhando.
Sim.
Porque o trabalho, como eu falei aqui no começo, está nem na metade da viagem.
Nem na metade da viagem.
Então, ele depende que o povo o abrace, o reconheça, sinta que tem coisas a corrigir. A mãe que está na fila lá tem razão de criticar e de cobrar da gente, mas reconhecer que ele é importante para o Brasil. Dos 10 maiores países em população, nenhum tem sistema universal. A China não tem, a Índia não tem, os Estados Unidos não tem, a Rússia não tem, o México não tem, a Nigéria não tem, a Indonésia não tem, o Paquistão não tem, Bangladesh não tem, só quem tem? Brasil. Então veja, né? É uma coisa que os brasileiros têm que se orgulhar dessa coragem do Brasil, né? De organizar um sistema universal, uma proposta tão generosa e tão ampla como essa. Só o Brasil que está tendo a coragem de ter uma política pública desse porte.
E o papo com o Eduardo Jorge, que depois ainda foi candidato à presidência da República do Brasil, ainda foi longe. Ele falou sobre as perspectivas para o futuro, mas esse é um tema para outro episódio. A série Olha Quem Tá Falando do SUS, do podcast Saúde que se Comunica, tem a produção de Tereza Reis e Paulo Capucci. Segue a gente no Instagram, que é o @ Saúde que se Comunica. Ou mande um e-mail, que é o saudequesecomunica@gmail.com. A gente se vê no próximo episódio. A nossa entrevistada é a Aparecida Linhares Pimenta, a Cidinha, que vai contar pra gente suas experiências na construção do SUS como gestora municipal e a sua atuação no Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, o COSENS SP. Até lá! Esse foi o podcast Saúde que se Comunica. Nos acompanhe! Voltaremos em breve com mais um episódio. Até lá!